nome para preservar as pessoas. E não é incomum a gente ter pacientes que sejam portadores do HIV e que são com carga viral indetectável, então teoricamente eles não estariam contaminando, mas mesmo assim, olha, vamos ter relações com camisinha. E o parceiro ou a parceira, imagina, a gente, né? Isso é saudável, imagina. Então, o que eu acho? Eu acho que o que vocês falam é o que a gente sempre fala. As pessoas, elas têm que ter uma responsabilidade individual. Quando ela se contamina, é comum, ela fala, tá vendo? Ele não me disse. Não, a gente parte do pressuposto que as pessoas possam ou não desconhecer. Elas mesmas não sabem. Por isso, os programas Fiquem Sabendo, que são feitos pelo Ministério da Saúde, no sentido de fazer essa testagem para que, principalmente, pessoas, de forma geral, sem grupos de vulnerabilidade, possam estar fazendo a testagem e detectando se são soropositivos ou não, a fim de não evoluírem para AIDS, que é a doença.
Sim, você chegou a viver esse dilema, Lucas? De ter que expor para os seus parceiros?
Cara, de início eu mantive segredo, mas quando eu comecei a entender e estudar um pouco mais, eu comecei a falar para ver a reação. Eu gosto muito de ver a reação das pessoas em relação a eu viver com HIV, entendeu? E aí eu comecei a falar para um, comecei a falar para outro, aí eu tenho uma relação aqui e vou contando. Só que eu percebi que sim, teve muito preconceito de algumas pessoas, outras pessoas entendiam que não precisava ter aquele medo, aquele preconceito todo. Mas foi a partir desse contar pra um, contar pra outro, que foi gerando uma fofoca gigantesca de que eu estava espalhando AIDS pra outras pessoas. Aí é onde eu percebi a necessidade de falar mais disso. Entendeu? Porque as pessoas, por mais que elas recebam essa informação, elas não sabem digerir, elas não sabem lidar. As pessoas podem... É igual ser gay, entendeu? Ah, você pode ser gay, mas tipo, na sua... Não precisa ter contato comigo. É igual ter HIV. Pode ter HIV, mas não serve pra estar comigo. Não serve pra namorar comigo. Já aconteceu muito de eu conhecer alguns caras e, ah, papo vai, papo vem, tá desenvolvendo, tá legal, a gente vai e fica. Na hora que eu vou contar que eu vivo com HIV, a pessoa, pô, eu não tô preparado psicologicamente pra isso. Poxa, como assim, cara? Tava desenvolvendo, tá legal, a gente tá tendo uma combinação legal, e aí você me vira por conta de um ponto, por conta da minha condição sorológica, você vai deixar de me conhecer melhor, entendeu? Então ainda existe muito preconceito, sim, por conta disso.
Olha, a gente tá aqui no Morning Show recebendo hoje o médico Jean Gorenstein, infectologista do Hospital Emílio Ribas, o publicitário e influenciador Lucas Raniel, que é diagnosticado com HIV, e o roteirista e diretor André Canto, que idealizou o projeto Carta para Além dos Muros. A gente já segue nessa conversa falando sobre soro positivo, sobre HIV, sobre AIDS no próximo bloco. Agora 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Jovem Pan,
Morning Show. Fique conectado na Jovem Pan, a toda hora e em qualquer lugar.
E o melhor, tudo isso ao alcance de um toque.
A maior e melhor rádio do Brasil também tem o mais completo aplicativo. Milhões de ouvintes já baixaram.
Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan em todo o país.
Mais de 40 web rádios de vários estilos musicais. Playlists de grandes artistas.
Mas presta atenção, hein? É o do ícone vermelho.
Disponível para todos os smartphones.
Dirigir um Citroën é tipo descobrir um feriado no meio da semana, encontrar dinheiro no bolso, receber aquela mensagem que você estava esperando. Dirigir um Citroën é curtir o melhor da cidade com ofertas inspiradas em você. Acelere para aproveitar condição especial de toda a linha C3 e Aircross com R$4.000 de valorização no seu seminovo e taxa zero. E mais, tem Citroën C4 Cactus, o SUV premiado pela imprensa, com uma super oferta de R$3.000 na valorização no seu seminovo. Citroën. No trânsito, a vida vem primeiro.
Quer saber tudo sobre o seu artista preferido?
What's up, y'all? This is Nicki Minaj. This is your Pink.
Então acesse jovempanfm.com.br.
Loja E100, sempre tem amor também. Ainda bem que tem. festas de confraternização são uma ótima oportunidade de reunir os seus colaboradores e comemorar as vitórias no final do ano. Você sabia que os espaços para eventos a essa altura já estão sem datas? Por isso, não demore para organizar a sua festa de fim de ano. Conheça o Espaço Jardim Leopoldina e reserve agora a sua data. Envie e-mail para contato@espaçojardimleopoldina.com.br ou ligue para 36418786. Tenha a confraternização que a sua empresa merece.
Quer um preço imbatível para trocar os pneus do seu carro? Vá agora na Bela Via Pneus. Pirelli 16570 aro 13 por R$149,90. Apenas R$149,90. Ligue 2333-3235. 2333-3235.
Ela riu do meu cabelo sem me conhecer. Sou um cara esperto, já colei pra ver o que era da morena com um sorriso lindo do olho azul. Começamos papo louco sem nem perceber sobre ex e talvez seja melhor nem dizer. Eu vim lá da zona oeste e ela é menina da zona sul. Menina, mulher, que intimida a atitude de quem sabe o que quer. Mesmo que o tempo mude, ela é sol, é verão, é poema, é canção que alegra o meu coração. Morena, me encantei com o seu jeito de olhar. Paralisei o tempo só pra lembrar daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. Me encantei com o seu jeito de olhar. Paralisei o tempo só pra lembrar daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. Dali pra frente a história começou a complicar. Ela foi pro Rio embora e levou meu colar. Até me mandou uma foto jurando que não foi por querer. Eu fingindo acreditar que tava tudo bem. Sei que quando olhar pra ele vai me desejar como ninguém. Morena malandra, você não me engana, sei que foi por querer. E mesmo que for, isso é bom pra lembrar desse nosso romance. Quando o peito apertar, você pensa em mim, tô pensando em você. Tá difícil de te esquecer. Morena, me encantei com o seu jeito de olhar. Paralisei o tempo só pra lembrar daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. Me encantei com o seu jeito de olhar. Paralisei o tempo só pra lembrar daquela cena em que eu tirava tua saia e você. Oh, morena, me encantei com o seu jeito de olhar. Paralisei o tempo só pra lembrar daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. Cabelo sem me conhecer.
Sabia que você pode assistir ao Jovem Pan Morning Show ao vivo? Com imagem do estúdio. É isso aí. O Morning Show também é TV. Ligue seu iPad, celular ou seu computador e assista a gente agora pelo aplicativo da Pan ou pelo jovempanfm.com.br. Vem com a gente.
Seguindo aqui no Morning Show pela Jovem Pan, vamos a Curitiba agora conversar com o nosso correspondente na capital paranaense, Maurício Freire, onde acontece, aliás, o Fórum Mitos e Fatos da Jovem Pan. Bom dia, Maurício.
Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Eu falo ao vivo aqui da sede da Federação das Indústrias do Paraná, onde acontece esse Fórum Mitos e Fatos, que é promovido pela Rede Jovem Pan aqui no Paraná. É promovido pelo Grupo RIC com a Jovem Pan. É um fórum que debate o futuro do Paraná. são especialistas, são pessoas influentes em vários setores da economia que participam de debates aqui hoje, sempre buscando o avanço de vários setores da economia. São três painéis que acontecem aqui, um que discute infraestrutura, o outro que fala sobre indústria e agronegócio e o terceiro que fala sobre turismo. Aliás, o Paraná é um polo turístico, né? Imagino que todos vocês conheçam pelo menos as Cataratas do Iguaçu. Para você ter uma ideia, as cataratas recebem por ano 1,7 milhão de turistas, mais ou menos. Uma comparação, o Grand Canyon nos Estados Unidos recebe 10 milhões. E são dois atrativos mundialmente conhecidos. As cataratas são uma das sete maravilhas do mundo, mas existe essa diferença de visitação. Então, o que se busca aqui é discutir formas de melhorar, de avançar em diferentes setores, como o turismo, por exemplo. É uma discussão que afeta o setor da economia, mas também toda a comunidade, porque quando tem investimento, tem mais geração de emprego, por exemplo, tem mais opção de lazer, melhora a renda de todo mundo. Então é a discussão que acontece hoje aqui em Curitiba, o Fórum da Jovem Pan, mitos e verdade, mitos e fatos.
Valeu, Maurício. Obrigado pelas informações. Maurício Freire falando com a gente diretamente de Curitiba. A gente segue aqui finalizando, já na reta final da nossa conversa com o médico infectologista Jean Gorenstein, o Lucas Raniel, que é diagnosticado com HIV desde 2013, e com o roteirista e diretor André Canto. Doutor Jean, a gente falou um pouco, o senhor avançou um pouco no assunto, mas queria que a gente fosse um pouco adiante ainda sobre as medidas profiláticas relacionadas ao HIV. E as questões também que eu estendo para os rapazes aqui na sequência quanto aos termos, né, a questão da linguagem. A gente vive muito essas questões e esse repensamento com relação às linguagens de uso, como combate à AIDS, o soro positivo, portador do
não
HIV.
Não usar mais aidético também.
Aidético. Não, é super. Vamos começar com o doutor.
Bom, a primeira questão que a gente... Isso é muito claro. A tua população dos ouvintes da Jovem Pan é absolutamente eclética, todas as idades, mas a gente tem um público jovem também muito presente. É muito importante lembrar, não é só a camisinha como forma de prevenção. Nós temos o que a gente chama de profilaxia pós-exposição. O que é profilaxia pós-exposição? São medicações antirretrovirais que são dadas por 28 dias e que devem ser iniciadas após 72 horas de uma relação de risco. Seja por violência sexual, seja porque estourou a camisinha numa relação qualquer, seja porque eu acordei o dia seguinte depois de uma balada e falei, eu acho que eu transei e eu não sei com quem e nem com quantos ou quantas.
Acontece também com profissionais da área da saúde, né?
Exatamente. Então, essas pessoas têm que, até 72 horas, procurarem os centros de referência. Elas são imediatamente testadas, se são positivas ou não, e iniciadas com muito, mas muito sucesso, a terapia antirretroviral por 28 dias, garantindo que elas não estarão ou que não evoluirão com uma contaminação pelo HIV. Outro público que é interessante, que é a profilaxia que a gente chama pré-exposição. A gente vai fazer um ano agora de profilaxia pré-exposição, que é dada pelo SUS, que são para homens que façam sexo com homens, população transgênero, ao mesmo tempo profissionais do sexo e casais sorodiscordantes, ele positivo, ela negativa e vice-versa. Enfim, são pessoas que vão se utilizar da medicação por toda a vida, fazendo com que dessa forma elas não tenham o risco de desenvolver o HIV.
Para facilitar o entendimento, a gente fala que a PEP, a pós-exposição, é a pílula do dia seguinte. Sim. E a PrEP é a pílula anticoncepcional. Sim. E a gente pode não necessariamente utilizar por toda a vida, mas por aquele momento na vida que a gente, pô, tá saindo mais, tá na balada, tá solteiro e acha que naquele momento a gente tá precisando. Depois a gente para de usar e retoma. Mas são realmente formas de prevenção super tecnológicas e que têm ajudado muitos países a enfrentar a epidemia do HIV.
E os termos, Lucas?
Os termos. Vou começar agora por
soropositivo, positivo, portador, combate à AIDS.
Eu vou corrigindo o doutor aqui, desculpa me corrigir, mas não se fala mais também soro discordantes, porque ninguém tá discordando de ninguém aqui. A gente usa o termo de soro diferente, porque a sua sorologia é diferente da minha. Aidético também é um termo muito pejorativo, porque nem todo mundo que vive com HIV tem AIDS, porque HIV e AIDS são, por mais que sejam distintas, o mesmo vírus, são coisas diferentes.
Sim.
portador do vírus HIV, ninguém porta o vírus. A gente vive com o vírus HIV.
Então
a gente
errei aqui também já, hein?
É, não, portador também. Portador a gente não costuma usar mais, porque exatamente a pessoa tá vivendo com o vírus HIV. Ela é soropositiva e ela vive com o vírus HIV. Verdade. Ela não tá portando, entendeu? Uhum. Algo. E tem mais alguma terminologia que a gente costuma corrigir o pessoal? Que sempre tem, né? Sempre tem aquelas pessoas
Tem que abolir a idético de uma vez do vocabulário também.
Não, total. Total.
Exatamente. Eu acho que todas as palavras bélicas, né? Como eu falo, combater,
lutar, entendeu?
São palavras que colocam HIV e AIDS muito distantes da realidade.
É porque o HIV e AIDS, eles não são vilão. Principalmente pra quem vive com ele, entendeu? Não é vilão.
Só você tem que entender que é uma doença crônica, como a diabetes.
É crônica, a pessoa tem diabetes, entendeu? Ela se cuida, ela se trata e tá tudo bem. Quem vive com HIV também.
Ô, doutor, essas restrições que muitas vezes são feitas à utilização de determinados termos, mais ajudam ou mais atrapalham no processo de conscientização sobre a doença?
Na verdade é difícil, né? Porque a gente acaba entrando em outros combates que não precisavam, né? Daí a gente entra em luta para dizer que tá errado esse termo ou aquele. O importante é, assim, que a gente guarde as formas de prevenção como a melhor forma, sim, que as pessoas tenham responsabilidade, sim, pela sua saúde e não deleguem isso ao outro. Então, quando eu uso o preservativo, eu tô usando para mim.
Sim.
Estou respeitando a mim, sim, e estou respeitando o outro na relação, perfeito, também. E é isso que deve ficar muito claro. E eu queria muito convidar todos. Sim. Amanhã nós temos, a partir das 8:30 da manhã, no Instituto Emílio Ribas, exatamente esse bate-bola com gente muito especializada que vai dar dados sobre AIDS em adolescentes e jovens, gravidez em adolescentes, falar sobre mídias, de que forma a gente vai ter, qual é o meio que eu vou acessar esse jovem e qual é a forma que eu deveria usar para conscientizar as pessoas a se proteger.
Como é que tá a hashtag aí, Paulinha, a nossa hashtag hoje?
Tem um monte de gente comentando, ó, o Flávio do Prado diz, hashtag debate AIDS. Lembro no final dos anos 80, esse assunto era um terror, achávamos que era o fim do mundo. Depois foi diminuindo esse terror, mas temos que ficar sempre alerta. Ana Lesniowski, hashtag debate AIDS. O mais triste é que muitos não dão a devida importância para essa doença, deixando de lado a prevenção. Que tem de gente transando sem camisinha, sem ter o mínimo de preocupação. Olha, conheço vários. Alexandre dos Santos, hashtag debate AIDS. A doença que era considerada de gays hoje não tem cara, cor ou até mesmo religião. Está aqui do nosso lado e não sabemos como lidar. Mas de uma coisa tenho certeza: menos preconceito e mais amor.
Tá aí a participação do nosso ouvinte aqui no Morning Show com a hashtag Debate AIDS. Queria agradecer aqui a presença no programa do Dr. Jean Gorenstein, infectologista do Emílio Ribas, também ao Lucas Raniel, diagnosticado com HIV, posso dizer assim, diagnosticado.
Exato, vivendo com HIV.
Como chama
o
seu canal?
Eu gostaria de deixar aqui também pro pessoal conhecer o Projeto Boa Sorte no YouTube, que é onde eu tô lá com o Gabriel Estrela também, falando mais sobre HIV e desmistificando muita coisa. E o meu Instagram também, que é @lucasraniel_, Raniel com R. Pra vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar lá que eu vou respondendo vocês por lá.
Legal, e nossos agradecimentos também.
E amanhã
também
nas redes, Carta para Além dos Muros, o aí, trailer do filme que estreia em abril.
Sim, também vou fazer a divulgação desse trailer aí pro pessoal.
Quem acabou de falar aqui foi o André Canto, que é roteirista e diretor do projeto, desse projeto que ele acabou de dizer, Carta para Além dos Muros. Muito obrigado pela presença, hein? Agora 11:16, horário de Brasília. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share. Leaves you, baby, if you don't care first. Vamos lá, reta final do Morning Show dessa quinta-feira. De volta à política, justiça reduz pena e ex-ministro Antônio Palocci deve deixar prisão. Vamos conferir a reportagem da Marcela Lorenzetto.
Após 2 anos e 3 meses de prisão, Antônio Palocci vai voltar para casa. Por maioria dos votos, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu reduzir a pena do político para 9 anos e 10 dias. No regime semiaberto e com tornozeleira eletrônica, Palocci deve deixar a penitenciária em Curitiba ainda nesta quinta-feira. A defesa do ex-ministro alega que o TRF4 reconhece a efetividade da colaboração. Já o Ministério Público Federal informou que vai recorrer. Durante o julgamento, o relator da Lava Jato na segunda instância, João Pedro Gebran Neto, aumentou a pena de Palocci para 18 anos e 20 dias. No entanto, o desembargador decidiu considerar a delação premiada do ex-ministro de Lula e Dilma.
E, por fim, conceder benefícios a Antônio Palocci em razão da celebração de acordo de colaboração homologado por esse relator. É com meu voto, senhor presidente.
O revisor Leandro Paulsen acompanhou o relator. Já o desembargador Vitor Laus declarou que a colaboração de Palocci não foi suficientemente eficaz.
Então, fundamentalmente, senhor presidente, eu estou votando no sentido de apresentar as ressalvas de fundamentação, que já são de conhecimento de vossas excelências, divergir pontualmente no que tange ao delito de lavagem de dinheiro com relação a todos os acusados, divergir com relação a Eduardo Costa Vaz Musa, que prestigiou o acordo que, ao fim e ao cabo, foi celebrado em primeiro grau. Portanto, meu voto tem apenas essas questões pontuais.
Palocci está preso em Curitiba desde 2016 e foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 12 anos de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Nesta mesma sessão de quarta-feira, também ocorreram outros julgamentos da Lava Jato. O ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, foi condenado por corrupção passiva e a pena subiu para 6 anos e 8 meses de reclusão. Renato Duque, ex-diretor de serviços da Petrobras, perdeu anos de cadeia em razão da colaboração premiada. De 5 anos, passou para 3 anos e 8 meses de reclusão. Ex-gerente internacional da estatal, Eduardo Musa, manteve a pena de 5 anos e 4 meses por corrupção passiva. O ex-assessor de Palocci, Branislav Kontik, continua absolvido. Já o executivo da Odebrecht, Gilberto Mascarenhas, assume 7 anos e 6 meses de prisão, mas cumprirá a pena conforme os termos da delação premiada. Os demais investigados tiveram as penas mantidas. O TRF4 também julgou os embargos de declaração do ex-ministro José Dirceu. A corte negou o recurso e manteve a pena em 8 anos e 10 meses. Procurada pela Jovem Pan, a defesa de José Dirceu não se manifestou sobre a decisão até o fechamento desta reportagem.
E aí, Caio, merece ou não o Palocci cumprir pena em casa, meter uma tornozeleira, ter a pena reduzida, abrandada, enfim?
Eu acho que depois do advento da Netflix, do HBO Now, dos aplicativos aí de delivery de comida, né, a gente tem que repensar esse instituto da prisão domiciliar. Eu mesmo, voluntariamente, me submeto à prisão domiciliar em alguns finais de semana, né? É de enervar você ver um criminoso aí do porte do Palocci, né? O cara, a gente estava falando de 18 anos de pena total, né? O italiano, né, da planilha do Odebrecht, comendo aí o seu fettuccine Alfredo, assistindo o poderoso chefão do meu tio Francis Ford Coppola, e depois ainda se...
Il capo,
ainda se deleitando com um bacio de latte no final, em casa, né? Tudo bem. Isso depois de ocupar uma posição chave na cleptocracia petista, que assaltou o Brasil para se perpetuar no poder. A gente fica indignado, né, quando esse tipo de coisa acontece, um criminoso desses ir para prisão domiciliar, mas isso acontece aos milhares no Brasil. Só fazendo um parênteses, um dos casos é por causa da súmula vinculante do STF número 56. A súmula fala o seguinte: a falta de estabelecimento adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. A gente já tratou disso aqui. O cara tá no regime fechado, ele teria que ir pro semiaberto. Não tem vaga, o cara sai. E ao contrário do Palocci, ele não sai com tornozeleira, ele sai sem monitoramento nenhum. Então, só fechando parênteses aqui. A delação, ela é um dos pilares, né, para desmantelar uma organização criminosa. Ela vem junto junto aí com prisão preventiva alongada e prisão após julgamento de segunda instância. E essa delação do Palocci, ela, o que, que ela visa? Encontrar provas contra os líderes da organização, né? Aqui, Lula e Dilma. Então, eu confio no juízo dos nossos desembargadores, mas é, sim, Edgar, um dilema utilitarista. Você admite o mal em nome de um bem maior.
Vamos lá, tem mais uma aqui pra gente falar nessa quinta-feira ainda. O assunto agora é bem emocionante, trata da emoção. Tristos. Vini, vamos lá. Por que a gente deve convidar pro mesmo convescote o Ivan Moré e o da TV Globo e o Pelé?
Ah, hã? Porque o Ivan Moré morre de amores aí, né, Edgar, pelo Rei Pelé. E apesar de estar muito tempo já na Globo, Ivan Moré, que é apresentador titular do Globo Esporte aqui em São Paulo, trabalha, né, com futebol há muito tempo, ele nunca teve essa oportunidade de encontrar em nenhuma pauta, em nenhum evento aí, o Rei Pelé. Então, o que ele fez? Pegou a família, foi até Santos, foi até o museu do Rei Pelé, e aí finalmente conseguiu ter esse encontro, teve ali a camisa autografada e depois pediu um beijo para o Pelé, Edgar, e se emocionou. Vamos ver o momento.
O maior presente que eu poderia ganhar na vida, ó. Obrigado, Rei.
Com o abração do Edson Pelé, porque senão o pessoal esquece do Pelé, esquece do Edson por causa do Pelé.
Obrigado, Rei, obrigado. Agora vou tomar a liberdade de dar um beijo na majestade. Majestade, deixa eu te dar um beijo.
Não, que a sua mulher tá vendo.
Ah, meu Deus do céu. Que dia feliz da minha vida, a gente tem noção.
Um abraço, Rei. Boa sorte.
Obrigado.
Que Deus nos proteja.
O Ivan tem que tomar cuidado, porque o último famoso tentou dar beijo no Pelé, tentou dar o beijo na boca e saiu escoltado de avião. Bem lembro.
Não lembra? Louco.
Teve um ator em 2002, mais ou menos, tomou umas no voo, e aí viu o Pelé, levou ele na classe econômica, tentou beijar a boca dele, saiu... Imagina, jura? Ah, se você tá falando que isso...
Mas ó, esse encontro tá cada vez mais raro, né? Porque o Pelé, até pelas doenças aí, é difícil ele ter essas aparições públicas, né? Então conseguiu aí o Ivan Moré.
Foi emocionante.
Olha lá, tem tempo pro cineminha ainda. Hoje é quinta-feira, dia de estreias na telona. O que temos de bom aí, Paulinha?
Cara, um filme que eu tava esperando muito, Edgar. As Viúvas, que tem direção do Steve McQueen, que é o mesmo cara de 12 anos de escravidão, e com um elencão gigante. Viola Davis, Michelle Rodrigues, Liam Neeson, Colin Farrell, Robert Duvall. É muita gente mesmo legal nesse elenco, com um roteiro da Gillian Flynn, que é agora a queridinha do suspense, né? Ela que fez Sharp Objects pra HBO, baseada num livro dela mesmo, Garota Exemplar também, livro dela. E a história é assim, Edgar, é tipo um thriller de ação. A gente tem quatro viúvas que não tem muito em comum, assim, nas suas vidinhas, tá tudo bem, assim, cada um do seu jeitão, só que elas têm algo que as une, que é uma dívida deixada pelos seus maridos criminosos mortos. Você vai ver como é que essas mulheres vão encarar essa situação nos cinemas. As Viúvas, Edgar. A gente tem também a estreia de um novo Robin Hood. Robin Hood, A Origem. É um Robin Hood jovem, Edgar. Esqueça a Sean Connery, esqueça a Kevin Costner e Russell Crowe. Agora temos o Taron Egerton, que faz exatamente a origem desse personagem. Antes dele ir lá pra selva, uma coisa meio Black Block, assim, sabe? Meio da cidade. Esse é o Robin Hood de A Origem. É antes do Hood, entendeu? Ele ainda não era o Robin Hood. Ele era tipo um jovem tentando justiça e equiparação salarial para todos em sua grande época, Edgar. E aí, fechando, eu trago pra vocês um terrorzão. Cadáver. Adorei esse nome. Pensa a história dessa moça. Uma policial que está passando por problemas... Ela superou o vício em remédios, querido. E pra pagar aí essa clínica que ajudou a zerar na vida, ela vai trabalhar num hospital que, vamos falar sério, é um necrotério. Só chega morto por lá, ela dá aquela fotografada, né? Pra ver o que aconteceu com cada mortinho, etc e tal. Eis que chega uma defunta em especial. Esta menina, queridos, morreu durante um exorcismo. E eu aprendi com esse trailer, Edgar, que quando o exorcismo não é concluído, querido, o demônio pode voltar. para assumir um novo corpo. É um grande problema que essa moça vai ter que enfrentar nesse filme, que me interessou demais. Tem cenas incríveis nesse trailer, entendeu? E é quem vai bater de frente com Danilo Gentili, que também está aí nas salas de cinema com um terror misturado com comédia, Os Exterminadores do Além contra A Loira do Banheiro, que tem também no elenco a Dani Calabreso, Murilo Couto, entre outros.
Você gostou, hein, da pena?
O tabu.
Hein? Desse momento final, hein?
Principalmente Robin Hood, que seria bom os políticos assistirem. Né? Porque o Robin Hood tira dos ricos e dá pros pobres e eles fazem o contrário, né?
Ó, vamos mandar um beijo pra Sabrina Sato em trabalho de parto aqui na Promatra, em São Paulo.
Beijo,
deve chegar entre 1 e 2 da tarde, de acordo com Karina. Tá indo tudo bem ali, né? Ela tem aquele vigor físico pra trazer essa garotinha aí ao mundo.
Arrasa, Japa!
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. No carnê ou no cartão, sempre a menor prestação. Facilidade é nas Lojas 100.
Ainda bem que tem. Ainda bem que tem. Ainda bem que tem o jeito fácil de comprar. Ainda bem que tem Lojas 100. Preço baixo pra levar.
Crediário e promoção.
Tudo que a gente sonhar.
E a melhor prestação.
Essa tal felicidade a gente sabe onde é que tem. Ainda bem.
Do jeito que a doidinha pede mais, mais.
Você quer pele na pele, eu quero proteção. Oh, descendo devagar, você vai se amarrar, não vai querer bar.
No último ano, mais de 80 mil pessoas contraíram sífilis no Brasil.
Por isso, sexo só com proteção. Saiba mais em siflisnão.com.br. Teste, trate e cure. Funpec.